Este é o programa Mídia e Marketing do UOL, com entrevistas sobre comunicação, publicidade, marketing e negócios. Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos ao episódio 183 do programa Mídia e Marketing. Para quem quer maratonar, está tudo lá, em todas as plataformas de áudio e no YouTube do UOL. O que, busca uma marca ao patrocinar o Big Brother? E como fazer com que o consumidor escolha a companhia aérea ao invés de decidir apenas pelo melhor preço? Meu nome é Renato Pesotti e para falar sobre a nossa aviação, essa semana a gente recebe a Amira Iobi, que é Head de Marketing da Latam Brasil. Amira, obrigado pela presença, é um grande prazer te receber aqui hoje.
Oi, Renato, tudo bem? Eu que agradeço o convite, prazer é nosso poder ter um espaço para contar um pouco o que a gente está fazendo na Latam nesse momento.
Legal. Para começar, eu queria falar de um assunto que a gente não pode deixar de fora, né? O setor aéreo como um todo sofreu muito com a pandemia. Queria que você falasse um pouco dessas cicatrizes que ficaram desses 3-4 anos atrás, que vocês ainda têm que lidar no dia a dia, e queria que você desse um overview sobre esse número de passageiros, né, que já voltou ao patamar de 2019.
Eu acho que mais do que cicatrizes, para a Latam, em especial, a gente tem novos olhares, novos céus, novas rotas, novos destinos, porque a gente sofreu muito, né, durante a pandemia, mas a gente não pode deixar de reconhecer que a Latam ela está muito mais forte pós-pandemia. A gente fala que a palavra da vez para citar a nossa companhia aérea é eficiência. Então, como muitos sabem, a gente passou por um processo de Chapter 11, desde que, né, a nossa bolsa é em Nova York, diferente de outras companhias, e a gente celebrou a saída desse processo em outubro do ano passado, e a gente está no nosso melhor momento. Eu estou na companhia há 10 anos, e eu, sem dúvidas, posso te falar que a gente está vivendo o nosso melhor momento de junção de Latam, que é a Latam.
Legal. Junto com essa mudança toda do ano passado para cá, vem a reentrada de vocês e de outras empresas aéreas também no marketing, né? A maioria das companhias aéreas puxou um pouco o investimento em publicidade, por motivos óbvios, né? Depois da retomada da pandemia. E a Latam agora é patrocinadora do Big Brother esse ano, também com uma cota super valorizada dentro do mercado. A gente brinca que o Big Brother é o nosso Super Bowl, né? É o momento que as marcas querem estar. Como tem sido esse recomeço, se a gente pode chamar assim, do investimento em publicidade?
Eu acho que a gente está num momento muito bom também de investimento publicitário. Não posso negar o quanto eu estou feliz junto com o meu time de voltar a gritar, né, de uma forma muito orgulhosa do nome da Latam no mercado. Mas ele vem sendo feito de uma forma que a gente foi vendo resultados e foi aumentando esse investimento. Então, para começar, essa história do Big Brother, ela começou o ano passado, em 2023, onde a gente foi numa ação única, né, que a gente fez um teste. Esse teste foi muito bem sucedido, ele trouxe muito retorno de receita, de awareness, de brand health, e a gente falou, por que não a gente aumentar esse investimento para 2024? Então, esse ano a gente é uma das patrocinadoras do programa com a Cota Brother, mas o que a gente já acompanhou, só para você ter uma ideia, eu investi um X, eu já tive um retorno de receita de 20X. Então, o Big Brother é um tiro de canhão, mas ele não é o único investimento de marketing da Latam. Ele é uma ação cirúrgica para um momento que a Latam precisa de se conectar mais e melhor com o brasileiro, né? Porque é um programa que ele chega na casa de muitas pessoas, independente da raça, gênero, idade. Então, a gente precisa também de um canal como o Big Brother e a TV Globo para afirmar que a Latam é a companhia que mais conecta os brasileiros com o Brasil e o mundo.
Essas ações específicas no Big Brother, elas migram para o digital muito rápido, né? Você tem uma maneira de mensurar o resultado no, naquele momento da ação específica, né? Isso também dá, essa garantia de sucesso para a marca também, né?
Renata, é um excelente ponto que você está trazendo aqui, porque a gente não coloca, né, milhões de reais no Big Brother só pelo off. A gente coloca justamente pela conversa que a gente consegue sair do offline para o online, né? Então, para eu fazer um investimento em Big Brother, eu criei um time com mais de 100 pessoas dedicadas no War Room para uma mesa para gerar essas conversas no digital. Então, acho que essa é a sacada das marcas do Big Brother, é como que elas fazem com que essa conversa saia, né, de uma TV aberta para as redes sociais. Então, a gente tem se tornado uma top trend de marca de citação, brincando, né, Eu brinco muito que se tem um lugar que a gente pode ser mais jovial, que a gente pode brincar, né? Porque a aviação é algo muito sério, eu falo muito sobre por conta da segurança do nosso setor, é a rede social. Então, para quem acompanha a gente no nosso Instagram, que é a Latam Brasil, consegue ver essa cara mais divertida da marca.
E como que é fazer essa conexão dia a dia com o consumidor, né? É por diversos fatores, até queria que você comentasse um pouco sobre eles. As passagens aéreas estão mais caras que antigamente, a alta foi de quase 50% no ano passado. Como que vocês fazem para o consumidor escolher a Latam e no, não outra companhia aérea por causa de 100, R$ 150, talvez num preço, numa passagem um pouco mais baixa?
O brasileiro, de forma geral, ele é price seeker, né? Ele é menos conectado com quando eu digo brasileiro, é a pessoa que não é viajante frequente, né? Ele é menos conectado com a marca e mais se a companhia vizinha ela tá 50 ou R$ 100 mais barata. Então, o brasileiro ainda está aprendendo a viajar, ele está ainda aprendendo a acumular milhas, a se fidelizar a uma marca. Então, para essa pessoa, eu tenho que ser uma marca muito aberta e convidativa, a ponto de ele entender e ele se sentir em casa de uma forma humana, né? O meu avião tem que ser uma extensão da casa dele, que ele se sinta seguro acima de tudo, que ele enxergue valor, que ele enxergue um serviço de bordo humanizado. Então, para a gente, isso é muito importante. Quando a gente fala de uma companhia do porte da Latam, que tem muitas rotas internacionais, esse é o nosso maior diferencial comparado à concorrência. Por que que eu vou de Latam e eu não vou com uma outra companhia estrangeira? Porque quando a gente chega no nosso destino internacional e tem uma tripulação com um sorriso no rosto, e falar olá, bem-vindo a bordo, eu acho que é um abraço que a gente sente. Mas puxando um pouco sobre o preço da passagem, sim, voar hoje em dia está mais caro. As passagens estão mais caras. Isso muito se dá porque 40% dos nossos custos são por conta do querosene da aviação, e uma outra grande parte é algo que pouco se fala no mercado, mas é a judicialização do nosso setor, né? A Latam Brasil ela é responsável por mais de 50% da operação, né, da Latam no Brasil. Só que eu vou te trazer um dado que você vai cair para trás. 98% dos processos da Latam worldwide, globalmente falando, são realizados no Brasil, por conta da judicialização. Ou seja, isso faz com que o custo das nossas passagens aumentem também por conta disso. Então, sim, está mais caro voar por conta de inúmeros fatores, mas principalmente por conta desses dois pontos que eu estou trazendo para você.
Legal. E como convencer o consumidor que vale a pena de repente pagar R$ 100 a mais para voar de Latam?
A gente fala que, desculpa o marketês, né? A gente que é publicitário, a gente adora falar uma sigla em inglês, você sabe bem disso, né? Mas a gente traz aqui os atributos do Reason to Believe da marca, né? Do nosso produto, do atributo do nosso serviço. Então, aqui eu tenho alguns para te listar, que um deles, principalmente, é o nosso programa de fidelidade, que é o Latam Pass, é o quarto maior programa de fidelidade do mundo. E, por exemplo, a gente tem várias categorias, os tiers que a gente fala. Então, o nosso tier mais alto é o Black Signature, né? Então, se o Renato é um cliente Black Signature, hoje, quando você voa de um voo que sai de Congonhas para Santos Dumont, você é levado até a sua aeronave com Audi e-tron Q8. Você não vai numa van, você não vai num ônibus da Aena, você é levado num carro especial só para você. Então, você se sentir querido, e você reconhecido pela marca faz com que os nossos viajantes frequentes nos escolham, independente desse preço. Porque os preços hoje, eu entendo muito, que eles estão muito similares ao que é praticado no mercado, né? Então, você ter esse atributo de marca faz com que o cliente te reconheça. Outro ponto também. É que a gente tem, que eu acho que é super legal falar, nas nossas rotas internacionais, a gente tem um programa que se chama Sabor à Brasileira. O que é o Sabor à Brasileira? Então, a gente pega mulheres emergentes, cozinheiras da periferia, que fazem pratos espetaculares, mas não tiveram oportunidade de ter seus restaurantes ainda muito renomados, e elas assinam o menu a bordo da Latam, né? Então, hoje você voa e você tem uma gastronomia regional, que ela vai do Brasil para o mundo. Isso sim, a gente também entende que ele conta na hora que você escolhe uma companhia aérea. A gente tem também o sistema de entretenimento a bordo, que é o Latam Play. Então, recentemente a gente acabou de anunciar uma parceria com a HBO, a Disney Plus. Então, são coisas, são atributos que você vai somando no seu serviço e sim faz diferença na hora de você escolher uma marca.
A gente falou algumas vezes de preço, né? O Jerome Cadier, que é CEO da Latam Brasil, disse em uma entrevista recente que o que reduz preço é custo e concorrência. Como você explicou, reduzir custo hoje fica bem complicado, né? O setor aéreo está em crise no mundo todo, principalmente por causa dos preços atrelados ao dólar. E a gente, por outro lado, só tem três companhias aéreas do Brasil, então a gente não tem muita concorrência. Os preços até se assemelham muito na hora da gente fazer uma pesquisa. Difícil a gente conseguir um preço diferente do outro. Parece que vocês até antecipam o que a gente está querendo buscar. Impressionante, né? Como que as companhias têm feito, em especial a Latam, para fazer com que mais pessoas voem, com que as pessoas, a gente na época da pandemia acostumou a viajar de carro para lugares perto, tal. Como que vocês têm feito para as pessoas voltarem a voar como antigamente?
O mercado já está super aquecido, tá? A gente já voltou com índices pré-pandemia, a gente passou os índices pré-pandemia. Então, quando você fala de 2023, a gente tem um índice que 33 milhões de brasileiros, de passageiros voaram com a gente nas nossas rotas domésticas, né? E quando a gente fala de voos internacionais, mais de 5 milhões de pessoas voaram com a gente nas nossas rotas internacionais. Então, a gente já superou o mercado pré-pandemia. Então, eu acho que a gente está menos preocupado agora em captar mais passageiros, porque os nossos voos estão cheios. Mas a gente está num momento muito interessante, que eu posso citar aqui para você, que é o programa Voa Brasil. Que é uma iniciativa do Ministério do Turismo, né? Onde as companhias aéreas, não só a Latam, mas as demais companhias no Brasil estão apoiando, onde a gente está criando uma campanha de educação para os clientes, para fazer com que eles entenderem como que se compra uma passagem mais barata, né? E não tem segredo, Renato, como que se compra uma passagem mais barata? É com planejamento, é com antecedência. Eu programar uma viagem para daqui 60 dias é muito mais barato do que eu emitir hoje uma passagem em São Paulo, Rio de Janeiro. Então, essas pessoas falam, poxa, mas não vai ter uma promoção nas férias? Não, é alta temporada, é aí que a gente também ganha o nosso dinheiro. Então as passagens não vão estar mais baratas. É uma questão de oferta e demanda, obviamente. Então a gente está também nessa capacitação com os nossos consumidores, fazendo com que eles realizem mais os seus sonhos, né? Porque tem uma parcela que ela vai pagar o preço cheio no matter what, mas também tem um brasileiro que tem aquele sonho de voar que nunca voou. Então, como é que eu ajudo esse cliente, esse consumidor a realizar esse sonho?
E eu quero te fazer uma pergunta que todo mundo sempre se faz, né? Qual é o momento certo de você comprar uma passagem mais barata? Acho que é a grande pergunta que eu aposto que todo mundo te faz também. Fala, ah, mas dizem 21 dias, dizem 11 meses. Como que a gente acha esse momento mágico de comprar passagem mais barata?
Primeiro que não tem mágica para comprar passagem, eu sempre falo isso. Tem gente que me fala, é verdade que terça-feira, meia-noite, está mais barato? É mito, gente. Isso não é verdade, não acreditem. O segredo é o planejamento. É você comprar a sua passagem com 60 a 30 dias de antecedência, não menos do que isso, porque senão, obviamente, a taxa vai estar mais cara.
Legal. O consumidor brasileiro como um todo, ele sempre teve muito orgulho da brasilidade da TAM, né? Da história da TAM. Com
A gente também.
a fusão da LAN e a criação da Latam, né? Acho que a marca existe mais ou menos há 10 anos. Como ficou essa conexão cultural do brasileiro com a marca? Porque o brasileiro tinha orgulho de ter a TAM, né? E aí virou Latam e aí meio que se perdeu talvez um pouquinho essa conexão. Como que vocês estão tentando retomar essa ligação com o consumidor no dia a dia?
Você tem toda a razão. A TAM, quando ela se tornou Latam, ela perdeu essa conexão com o brasileiro, porque ela deixou, obviamente, de ser uma marca local para se tornar uma marca global, né? Hoje a Latam é a maior companhia aérea da América do Sul, né? A gente tem grandes operações em cinco países, incluindo o Brasil. Só que a gente não pode esquecer, Renato, que o Brasil representa 50% da operação global da Latam. Ou seja, a fortaleza do Brasil, ela ainda é gigantesca e ela representa muito para a companhia, não só em receita, mas também toda a operação que a gente tem. A Latam, a gente está desde 2021 numa construção de um projeto de marketing, né, que não cabe ao nome interno, não cabe colocar aí, mas a construção de uma companhia sem fronteiras. A gente lançou essa campanha em 2020, até a gente está na construção dela desde 2020, em 2021, E o que é ser sem fronteiras? É fazer uma companhia mais localizada dentro de cada país que a gente atua. Então, eu quero ser, eu que sou head de marketing do Brasil, eu quero fazer com que os brasileiros me enxerguem mais brasileira, em outros países, mais chilena, mais equatoriana, mais peruana, mais colombiana, e assim vai. Amiga, mas me entrega o que você mudou com Sem Fronteiras? Você só mudou o slogan? Não, não é só mudar o slogan, né? Eu lembro que na época que a gente lançou o Sem Fronteiras, a gente trouxe uma parceria muito importante com a jogadora Marta Silva, né? Que já foi eleita pelo Brasil 6 vezes a melhor jogadora do mundo. E naquele momento ela nos ajudou muito a construir a Latam que a gente estava vivendo naquele momento, né? De ser uma companhia olhando para a diversidade e inclusão, né? Porque a Marta carrega todo esse símbolo, né, de diversidade e inclusão, por ser preta, de origem pobre, gay, e também por ser brasileira, acima de tudo, conquistando o mundo. A gente se enxerga dessa forma, como uma companhia brasileira que está conquistando o mundo. Hoje é a companhia que mais conecta o brasileiro afora. Então, quando a gente traz um Rock in Rio, que a gente tem muito orgulho de ser parceiro há tantos anos, ele também reconhece que a Latam está investindo seus esforços não só num simples festival de música, mas em algo que é também o valor do brasileiro, que é a música, né? Então, não só a música estrangeira, mas a música brasileira também. Então, acho que a gente tem várias formas de se reconectar a esse consumidor. E quando você me pergunta, mas por que um Big Brother Brasil? Ele chancela isso. Né? Ela não quer fazer uma comunicação só focada no viajante frequente, a gente também vai fazer a maior parte dos meus esforços, mas eu também quero que o brasileiro entenda que é um orgulho nacional ter uma companhia do porte da Latam, com a maior operação no Brasil e conectando esse brasileiro com seus sonhos.
E como trabalhar internamente essa construção de marca que é a longo prazo, né? É difícil você criar uma assinatura, levar a assinatura para o consumidor, e hoje em dia tudo é muito, a gente trabalha muito com imediatismo, né? As pessoas querem que todo mundo conheça logo a marca, tal. Como que é trabalhar num médio, longo prazo nessa remodelação de uma marca como a Latam como um todo?
Você fez uma pergunta muito legal, porque eu tenho raízes de employee engagement, né, de comunicação corporativa. Eu entrei na época na Latam para focar muito nessa questão da cultura organizacional. E a Latam se preocupou muito, de forma muito genuína, com isso. Então, acho que antes da gente sair gritando para o mercado, somos Latam e aqui viemos, houve uma preocupação interna, como você está bem colocando aqui, de o que é Latam para a gente dentro da companhia. Para depois a gente gritar para fora, aqui viemos. Então, a gente fez um trabalho longo nos últimos anos da criação da marca. Eu acho que isso nos fortaleceu nesses últimos 3 anos a gritar para o mercado, aqui viemos. E é isso que a gente está fazendo. Então, aí tem um capítulo importante de cultura organizacional, de planejamento, de muito estudo, para não colocar uma campanha ou uma marca porque ela é legal, porque ela é bonita, porque eu gosto de um slogan, né? O marketing não é sobre isso, ele é sobre pesquisa, ele é sobre dados. Então, a gente estudou muito antes de poder fazer isso de uma forma muito sólida para os nossos consumidores. E ouvindo o que eles querem também, né?
Principalmente ouvindo o que eles querem, né? A gente vai para o intervalo, já já a gente volta com a Mira para falar sobre como é fazer o serviço de atendimento ao consumidor de uma companhia aérea e, inclusive, ouvir melhor o consumidor que está do outro lado. Até mais.
O UOL conseguiu acesso exclusivo a mais de 6 mil páginas e 10 horas de áudios inéditos de processos judiciais envolvendo o Thiago. Entre eles, estava o caso de uma mulher que vamos chamar de K.
Você promete nunca mais bater em mim?
Prometo. Dou minha palavra.
K é a mulher que deu o primeiro sopro para derrubar o castelo de cartas do empresário antes do caso da academia vir à tona. A experiência dela deixa explícito o modus operandi de Thiago Brennan, numa história que se repetia. Um método que começava com uma conquista, regada a gentilezas e muita ostentação.
Um cavalheiro, né? Ele é uma pessoa assim incrível, aquele homem perfeito.
Mas que acabava em violência de vários tipos, como o próprio agressor admite em áudios exclusivos.
Eu botei uma arma na sua cabeça?
Não.
Pois é, mas eu fiz a força com raiva, não fiz?
Fez.
E você dizendo não, não, eu fiz com raiva. Beleza, eu assumo.
E esse é Brennan, um podcast do UOL Prime.
Voltamos. Essa semana a gente recebe a Mira Iobi, que é Head de Marketing da Latam Brasil. Você comentou de atendimento ao cliente, né, de ouvir um cliente. Uma tempestade em uma cidade qualquer pode desencadear uma série de atrasos que viram uma bola de neve e pode deve e acaba influenciando na vida de milhares de pessoas. Queria que você falasse um pouco como é o trabalho desse saque, né, num ramo que depende dessas condições externas que fogem do controle. É, para quem está voando, não interessa se atrasou o voo porque choveu em Brasília. Né? Eu comprei a passagem e esperava que a companhia aérea me levasse naquele lugar por causa de um compromisso XYZ que eu tinha. Como que é lidar com esse consumidor que quase todo o tempo está irritado e que muitas vezes só vai na rede social para reclamar, né? Porque o pessoal não vai na rede social para fazer elogio, vai para reclamar. Como que é ouvir esse consumidor o tempo todo e como ajudar esse consumidor o tempo todo?
Renata, apesar do saque não estar sob a minha gestão, eu converso com o time de saque diariamente, né? Isso porque, como você colocou, a gente tem a gestão das redes sociais, que sim, estão sob a minha gestão. É difícil. O dia a dia, para quem trabalha com redes sociais da aviação, a gente tem até uma brincadeira interna que a gente fala assim, ó, vamos subir um post, vamos ver quanto tempo, quantos segundos vai demorar o primeiro hater para vir. Então, quando você fala de um setor como aviação e telefonia, a gente tem altos índices de reclamação, apesar da Latam ser a empresa menos reclamada no Brasil. Então, você ter uma comunicação frequente com o time do saque, um alinhamento, a gente não abre mão do nosso alinhamento semanal, né, para a gente criar como que a gente responde, como que a gente tem a identidade da marca, mesmo numa resposta que é para uma frustração, ela é super importante. E tem um fator que se soma a isso, porque nem sempre um cliente entende, como você colocou, que eu cancelei um voo pela segurança dele, porque a segurança é um valor inegociável para a nossa aviação, né? Então, muitas vezes, se eu estou no Rio de Janeiro, eu vou pousar em Curitiba, mas eu estou vendo que em Curitiba está chovendo muito, eu não vou poder pousar lá, eu já vou atrasar o voo do Rio de Janeiro. E o cara que está no Rio de Janeiro não necessariamente vai entender o porquê que eu estou atrasando o voo. Então, ter essa comunicação clara, esse saque atualizado de uma forma transparente é importante. Vou te falar que é mil maravilhas? Não, não é. É desafiador trabalhar com consumidor em redes sociais, porque muitas das vezes as pessoas vão para reclamar e não para falar, nossa, como eu amo voar com vocês. Mas acho que a gente está quebrando alguns paradigmas na Latam, a nossa taxa de reclamação está cada vez menos altas e a gente está criando essa conexão com o consumidor de uma forma genuína para fazer com que ele enxergue uma marca que seja legal, ele vá nas nossas redes, não só para reclamar, mas para falar, poxa, vocês realizaram o meu sonho.
Para isso tem que criar um conteúdo diferente, né? A Latam, né, desde a época que era Latam, tinha um conteúdo muito bacana, né, a revista de bordo muito famosa, que as pessoas até às vezes compravam na banca, né, de tão interessante que era. Como que é criar esse conteúdo hoje, que tem conteúdo para diferentes tipos de redes sociais, tem o conteúdo de turismo, tem o conteúdo de viagens, tem o conteúdo de negócios. Como que vocês têm criado essa régua de conteúdo para alcançar todos os consumidores e acalmarem também os mais bravos?
São várias frentes. Então, a gente tem a revista digital, que é a Vamos, que é a antiga Tã nas Nuvens, né? Que você está lembrando aqui, que é a nossa revista de bordo, que ela é inspiracional, que ela fala de destinos e que ela está disponível no Latam Play, né? A gente deixou de imprimir ela por um tema de sustentabilidade, que é super importante. E a gente tem também as redes sociais que nos ajudam a construir essa percepção. Então, tem um LinkedIn, né, que eu falo mais com executivos, com profissionais, e que eu tenho um conteúdo que é mais focado para esse tipo de consumidor e o que ele espera dentro dessa plataforma. Eu tenho também um Twitter e um Instagram, que é onde eu falo para o meu time, gente, vamos largar a mão, vamos ser engraçados, que é onde a gente pode navegar, onde a gente pode gerar mais conversa, onde a gente pode ser mais leve, onde a gente pode gerar mais conversa. Então, eu acho que é importante a gente entender com quem que você está falando em cada ambiente, o que aquele espectador está querendo ouvir naquele ambiente e você se conectar da melhor forma e de uma forma orgânica, acho que é o mais importante. Que não seja um jabá, mas que a pessoa fala, poxa, que legal esse conteúdo que a gente está trazendo. E aí, por exemplo, a gente teve no BBB, uma das festas que a gente patrocinou, teve um post nosso que viralizou, que era o Rodriguinho. A gente não opera só avião, a gente opera também milagres. O Rodriguinho dançou, que é até então um participante do BBB. Nossa, mas como vocês tiveram essa sacada? As pessoas, nossa, vocês inventaram aquilo na hora? Não, gente, a gente estava estudando. que o Rodriguinho não dançava nas festas há mais de um mês. A gente estava esperando com que ele dançasse na nossa festa. O post estava pronto. Se ele dançasse, a gente lançava a oportunidade no ar. Mas eu acho que é isso. É muito estudo, muito planejamento. E para você estar tá preparado na hora certa para soltar um conteúdo que gere esse reconhecimento com o consumidor.
Legal. Como head de marketing, como head da área, qual que é a grande missão do marketing dentro da Latam e qual que é a grande missão do marketing dentro das grandes empresas?
O papel do marketing na Latam é fazer com que a gente gere aspiração e reconhecimento do consumidor brasileiro com a marca que a gente lidera. Fazer com que as pessoas queiram voar de Latam. Que as pessoas, que a gente seja a primeira opção dela, né? Então a gente se preocupa com vários tipos de KPIs. Um deles é o awareness, mas também tem o first choice. O first choice é tão importante quanto o awareness, porque a pessoa optar a voar de Latam é tão importante quanto a pessoa reconhecer a marca Latam como pioneira dentro do mercado que a gente opera no Brasil. Então, o marketing ele tem esse desafio de gerar essa aspiração, de trabalhar modelo de atribuição, que obviamente, para que no final do dia, a pessoa entre no latam.com, ligue para o seu agente de viagens e fale, eu quero voar com essa companhia. E para a sociedade, para as outras marcas, eu acho que a gente tem muito a consciência da qual é a nossa fortaleza. Mas a gente também sabe que a gente não é um produto que ele é barato, que ele pode ser consumido como, por exemplo, uma cerveja que eu posso encontrar no supermercado a R$ 5. Uma passagem não custa R$ 5, né? Uma passagem ela pode custar de 100 a 10 mil reais, por exemplo, e ela envolve sonhos, ela envolve planejamento. Então, você construir essa narrativa de que gerando esse call to action também, que não é clicar aqui, vai, a gente sabe que é fácil, e é uma parcelinha você paga, não é como comprar um móvel para casa, né? Ela envolve sonhos de uma família, muitas vezes. Então, acho que a gente gera esse modelo de atribuição, fazendo com que a pessoa entenda que com a Latam você vai realizar o seu sonho individual, com seus amigos, com a sua tribo, com a sua família, independente com quem você está voando. Ou até então, eu falo muito, Renato, sobre você voar a trabalho e você ter o sonho de chegar a tempo na sua casa, para ver os seus filhos, a sua família e não perder o jantar. O tempo é algo que não se compra das pessoas. Então, é difícil você fazer um posicionamento de uma marca de aviação, de passagem aérea, quando a gente tem mil marcas. Então, compra um hambúrguer, compra uma cerveja, a gente é bombardeado o tempo inteiro. Então, como é que eu vou fazer para chamar a atenção dessa pessoa? É fazendo com que ela entenda que com a gente ela vai voar com segurança, ela vai chegar a tempo e a gente vai ajudar ela a romper essas fronteiras.
Essa questão da primeira escolha que você comentou é muito importante, né? No mundo ideal, vocês trabalham para que as pessoas, quando elas entrem na internet para procurar uma passagem, elas entrem primeiro na Latam. Esse é o objetivo final de vocês, né?
Sim, com certeza. Ou para quem não tem o costume de comprar online sua passagem, porque grande parcela dos brasileiros, né, não compram no site ainda, que ela ligue para a agente de viagens delas e fale, eu quero e por favor emita com a Latam.
Me fala uma fonte de inspiração sua, um livro, um site, um filme, uma pessoa que está ali do seu lado o tempo todo, que você gosta de contar para os outros.
Ah, eu acho que ler, obviamente, é algo obrigatório na minha vida, acho que de todo executivo, de todas as pessoas, do brasileiro, né? Não é uma cultura que a gente sabe que as pessoas têm, mas é algo obrigatório. Mas eu não vou citar um livro, eu vou citar um publicitário que me inspira muito, que é o Nizam Guanais, que ele é colunista do Valor, ele traz sempre reflexões muito boas. Ontem mesmo ele postou um artigo que falava sobre CEO saia da sua bolha. Ele trazia um pouco essa reflexão de tanto o CEO quanto o CMO entender que a gente não comunica para dentro da nossa casa, dentro do nosso universo, mas é importante a gente entender as diversas Amiras, os diversos Renatos que estão espalhados aí pelo Brasil. Então, o Nizam é uma fonte para mim de inspiração.
Legal. Para terminar, eu queria que você citasse uma campanha de uma outra marca que você sempre mostra para o seu time, para o time de marketing. Você fala assim: puxa, eu queria ter feito isso. Por que que a gente não fez isso antes? Qual que é?
Ah, é uma campanha que eu acho genial, é uma campanha antiga já, de 2010, feita pela UMAP, que é o Pode Ser Pepsi. Para mim, o Pode Ser Pepsi, Ela é genial porque ela coloca uma marca que ela reconhece que ela está em segunda posição de uma forma muito inteligente. E ela pega um costume de, né, do garçom dentro de um restaurante. Quando a gente pede uma Coca-Cola, ele pergunta: pode ser Pepsi? É um jargão muito comum, e trazer isso para a identidade publicitária, eu acho que isso me marcou. E quando eu lembro que quando eu estava decidindo que eu ia fazer de faculdade na época, eu falava: meu Deus, por que eu nunca pensei nisso? Então, com certeza, para mim, é uma das campanhas mais geniais que a gente tem.
Legal. Amira, obrigado pelo tempo, boa sorte aí, bons voos. Que o tapete
Muito
vermelho e azul,
obrigada.
né, da Latam leve bastante gente, né, em segurança para os seus destinos.
Ah, agora o nosso tapete é coral, com muito orgulho. Mas eu não posso falar que a gente tem no nosso DNA o nosso passado, e ele que fez a gente chegar até aqui.
Legal. Para quem está vendo a gente no canal UOL ou nos escuta no Spotify, no Apple Podcasts, a nossa playlist tem mais de 180 entrevistas com muita história legal sobre marketing, sobre publicidade, sobre comunicação. Daqui a 15 dias a gente está de volta com a Mafuane Aldara, que é diretora de Pessoas, Cultura e Transformação do Burger King. Valeu, gente. Obrigado e até mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com esses programas em uol.com.br/podcasts. Mídia e Marketing tem produção, coordenação e apresentação de Renato Pesotti, edição de vídeo de Danilo Correia, design de Débora Faleiros e Liara Vidal, direção de arte de Gisele Pungan e René Cardilho, coordenação de vídeo de Danilo Esperandio e Fabrício Venâncio, Antoine Morel e Tatiana Esquibola são gerentes de conteúdo e Murilo Garavello é o diretor de conteúdo do UOL.
Uau! Wow.